Quando a gente começa a ouvir esse tipo de música, lembra do quê? Eu lembro sempre de países árabes, né? Aquele mistério, principalmente do Egito, pirâmides, dança do ventre. E outras coisas da cultura árabe, que a gastronomia, eu sou suspeita em falar. Sobre dança eu acho maravilhoso. E para falar sobre dança, sobre essa cultura, está comigo aqui a Thaís Andrade, que é professora de dança. Na verdade, eu falei dança do ventre, mas não é só dança do ventre, são cultura árabe, né?
Cultura árabe. Boa tarde, pessoal. A dança árabe, ela é muito extensa, né? São mais de 30 países. Né? E a dança do ventre é a mais conhecida, porque ela foi difundida principalmente por Hollywood.
A gente fala da dança do ventre numa questão mais sexual, né? De trazer a sensualidade.
Sensualidade.
Mas ela é muito mais do que isso, Thaís.
Sim. A dança árabe, ela tem essa vertente da dança do ventre, né? Principalmente para a mulher olhar para si, ter esse trabalho individual, né? E de descobrir os seus movimentos, suas habilidades, a flexibilidade, né? Então a gente aborda a dança aí de vários aspectos. O meu em especial é voltado também para as terapias, né? Então a dança, ela traz muito a liberdade da mulher em si, principalmente nos dias de hoje.
Quais os benefícios também para o corpo, né? O físico da mulher, porque a gente vê aquela mulher que retorce bastante o abdômen, né? E fala, meu Deus, quando que eu consigo fazer isso, né? Parece uma cobrinha ali dançando.
Sim, sim. Desde lá do Antigo Egito, né? Que é uma das possibilidades, né? De início dessa dança. Utilizava-se muitos movimentos que eram parecidos com os serpentes, animais, que traziam uma flexibilidade ao corpo. Então, essa cultura antiga, ela vem, né, embora tenha tido muita miscigenação, né, que foi daí que surgiu a dança do ventre, ela continua para auxiliar a mulher na sua flexibilidade. Então, muitas que chegam até mim e falam, ah, eu sou dura, não consigo. É justamente para tirar essa rigidez, as crenças, né, do não conseguir, né? O olhar para si é que a dança traz essa facilidade do olhar para si. Então, ela traz flexibilidade, ao mesmo tempo, tônus muscular. Porque nós trabalhamos do dedinho lá do pé até o fio do cabelo. Então, a gente trabalha a dança por completo. No aspecto físico, coordenação motora, trabalha também equilíbrio. Nós temos maior concentração, percepção, melhor até na direção. Pessoas que dirigem têm muita distração. A dança, ela amplia muito as nossas capacidades físicas como humanos, né? E como seres, né? Como espiritualmente, traz aí uma maior liberdade, né? Da mulher, dela olhar para si.
A gente está falando aqui nos bastidores, antes de começar esse bloco, que eu achei fantástico, sobre a questão que a dança do ventre ficou conhecida, como a gente falou, Hollywood, enfim, né, essa miscigenação, mas para cada país árabe tem a sua própria dança, sua própria cultura. Não é porque são todos árabes, né, descendência da árabe, que são todos iguais.
Exatamente. Então, cada país vai desenvolver aí, ou regiões, né, ali do Oriente Médio, vai desenvolver uma dança folclórica. E nós passamos de forma separada, né, para as alunas, para elas se aprimorarem melhor. Por exemplo, aqui no Brasil veio muito os libaneses, sírios, Jordânia. Então, nós temos muito conhecido aqui pelas famílias, né, a dança Dabik. Dabik, ela lembra muito a dança gaúcha, inclusive, né? Os homens dançam, as mulheres hoje em dia também, né? Elas são danças mais pontuais, com batidas dos pés, famílias dançam, forma-se uma roda. Lembra muito a dança circular, porém, num aspecto folclórico. Uhum. E essa roda, ela não se fecha para que sempre venha mais pessoas ali dançando, né? E entra nessa roda e entra nessa energia que a dança traz. Já no Egito, né, nós temos no Alto do Egito, em Port Said também, a dança que se chama Said, originou-se também do Tartib, que é uma dança folclórica que os pastoreios tinham lá, bem dos povos, né, antigos, que traziam um cajado, aquilo ali começou a virar também o seu instrumento de luta. Uhum. Daí surgiu essa dança Tartib, depois o Said. Dança-se com galabeias, então tem todo um estilo característico de cada região. Já em Dubai, elas usam aquelas batas lindas, né, brilhantes, uhum, cobrindo todo o corpo, assim como segue, né, a religião, né, depois, uhum, que veio principalmente as religiões árabes, e dançam mais do tronco para cima, né, ainda trazendo ali a feminilidade, todo esse momento da dança, mas dentro das regras deles, né. O Iraque também tem um estilo parecido, e por aí vai indo os estilos, são diversos.
Qual de, uma vez, muito tempo atrás, eu ouvi dizer que alguns países árabes são mais fechados com a dança, são danças mais tranquilas, músicas mais sérias, as mulheres dançam, mas não tem toda aquela... Eu não diria extravagância, né? Uma alegria, sim, maior, assim.
Sim.
Mas que o Marrocos seria o país com essa maior alegria, assim, Marrocos e Egito. Tem essa diferença mesmo?
Tem porque são países turísticos, né? Então eles, uhum, acabaram abrindo mais esse leque para que essa dança turística, né, tenha mais essa receptividade. Mas se você for lá no interior, lá no Egito, você vai encontrar as danças ballads, que elas dançam, uhum, todas vestidas, colocam um lenço no quadril, que é bem típico da dança ali, né, da dança antiga, em que as donas de casas, né, uhum, colocavam seu lencinho no quadril, ia dançar, limpar uma casa, fazer algum movimento, e acabavam trazendo esse estilo de dança, que hoje é representado tanto para quem é ali de dentro do país, uhum, como de fora. Então, tem muitas bailarinas, inclusive brasileiras, que vão muito para esses lugares. Então, é daí que surgiu essa abertura maior, né, da dança, mas ela é muito diversificada, né? Então, você vai encontrar, quando é dança do ventre, para você entender se é dança do ventre ou dança típica do lugar, ou dança folclórica, é pela vestimenta. Uhum. Quando é duas peças, que é o top, né, a parte, uhum, de cima, o cinturão e uma saia, é dança do ventre.
Então, onde que veio essa vestimenta da dança do ventre? Porque são países que as mulheres se cobrem, né?
Exatamente. Tem várias vertentes aí, uhum, né? Mas uma delas é na questão mais hollywoodiana, da, uhum, época lá dos franceses que descobriram essa dança. Foi numa fase em que a dança árabe foi proibida. Uhum. Né, dentre as possibilidades de existências, né? Teve um período em que as mulheres usavam a dança... quando foi proibida, né, para dinheiro. Foi aí que foi distorcida, trazendo para um lado negativo, uhum, né, que é o lado mais sexualizado, e manchando um pouquinho essa característica da essência que a dança traz, uhum, né. E aí, nesse período, elas foram para as danças que chamam cabarés. Uhum. Então, a dança do ventre, por ela ter esse estilo top, cinturão, né, barriga de fora, ela vem mais caracterizada dessas danças cabarés, né? E dali veio os franceses, numa época levaram depois para outros, para o ocidente, né?
Uhum.
Uma das denominações é dança do ventre em francês, ou dança do leste, né?
Uhum.
E depois veio Hollywood, em 1920, por aí começou a vir o cinema, que, uhum, foi trazendo um resgate, embora trouxesse essa dança mais cabaré, uhum, mas um resgate para que essa dança se tornasse mais artística, uhum, mais sensual, mas porém artística, não com denominações mais depravadas, né? Nesse,
poxa,
sentido.
Bacana. Aí tem uma outra dança que você estava falando que diferencia da dança do ventre pela
vestimenta. São as mais típicas, né? As danças de casa, né? Familiares, uhum, que elas colocam uma galabia, um vestido, né? E dançam mais fechadas, né?
Uhum.
Mas ela pode manter os seus movimentos, né? característicos e ou dançar no estilo dança do ventre. Para os árabes orientais, né, eles costumam trazer mais essa dança do folclore, né? Para eles é melhor pela questão cultural deles, né? Mas a dança árabe também é a dança do ventre é o resgate deles, né?
Eu tô encantada aqui porque a gente tem a imagem da dança do ventre, a mais famosa da novela O Clone.
Exatamente.
Então a gente acha o seguinte, que toda árabe é igual Jade, que vai dançar na noite de núpcias.
Exatamente.
entre as amigas ali também. Sim. E quando chega um homem, né, se cobre, não pode. É, mas não é assim que
ela
funciona.
Ela é toda, é uma dança bem expansiva, né? Uhum. Então, existe várias vertentes para você seguir com a dança, com a dança do ventre, né? Tem as danças para eventos, tem as que querem estudar para se profissionalizar, virar professoras, dar cursos. Tem a dança para você dançar e se soltar, que é a dança terapêutica, a dança voltada para si. Tem a dança para vários... Tem pessoas que entram, às vezes, falando, né? Quero dançar para o meu marido. Chega lá, ela esquece do marido e ela se encontrou. E essa é a verdadeira essência, né? A dança primeiro para si, né?
É, quando você fala da dança terapêutica, é a junção de todas elas?
É a junção, e ela é com um olhar de acordo com o que você traz consigo. Pessoas que têm um quadril mais travadinho, falam, eu não consigo. São pessoas mais rígidas no seu dia a dia, que se cobram demais. Então, os próprios movimentos circulares que a gente ensina na dança, né? Os movimentos sinuosos, chamam sinuosos, eles vão quebrando no corpo, no físico e na mente da pessoa também. Então, ela se torna um pouco mais flexível. Aquela pessoa que chega mais cabisbaixa, com o tronco para baixo, ela tem problemas emocionais no seu coração cardíaco, né? A gente tem os chakras, né? Então, esse chakra se reprime e a postura cai. Então, tudo para ela é mais pesado, é mais triste. Quando ela chega para a dança, a postura inicial que a gente já coloca, já eleva ela. Porque abrir o peito, olhar para cima, trazer um movimento para o braço, né? E esse encantamento. Eu sempre incentivo elas a usar pulseiras, se arrumarem, né? Já traz a autoestima. E essa postura, só da posição da mulher mais na elegância, já vai trazer liberação de hormônios, ocitocina, endorfina, serotonina, que é tudo que combate os aspectos de depressão, de tristeza, de várias doenças que a gente acaba lidando no dia a dia.
Bacana. Thaís, como que surgiu essa paixão pela cultura árabe para você?
Eu brinco, né? Não sou descendente de árabe, mas eu tenho um coração, assim, árabe. Desde a novela do Clone, foi quando disparou algo ali, eu olhei e falei, é essa dança que eu quero. E eu era muito tímida, só olhava para baixo, era muito rígida, dura. Então, a dança, a primeiro momento, foi algo assim, para eu trabalhar para mim, né? Para tirar a timidez, eu era adolescente ainda. E eu gostei tanto que em 3 meses eu olhei para minha professora e falei, eu gosto tanto que eu quero passar adiante. Então, já são 16 anos nessa jornada aí, trabalhando com a dança.
E disso você foi estudar toda a história? Caminhou.
Sempre. Tive a minha melhor amiga, foi minha companheira de dança, hoje ela está no céu, né? Foi uma grande companheira, trabalhamos com eventos, tivemos grupos lá no interior de São Paulo. E buscamos muitos estudos, fizemos estudo com egípcios, com argentinos. A Argentina é um país muito forte na dança árabe, de vários, da Ucrânia também. A Ucrânia, hoje em dia, a Rússia, são um dos países também com bailarinas de grau elevadíssimos de dança. Né? Aqui no Brasil, quando a dança veio, ela veio pela Shahrazade. Né? Uma das notícias que nós temos, né? Porque veio várias pessoas, várias famílias.
A Shahrazade não é aquela da Mil e Uma Noite, a gente contava história.
É, a Shahrazade é um nosso ponto inicial. Depois veio a Lulu Sabonge, que ela hoje ela mora na Alemanha, mas ela ficou muitos anos com a Casa de Chá, né? Com a Shangri-La, que era a escola dela, fiz cursos por ela também. E hoje, uma base que eu tenho, trabalhando com a dança, é com uma das minhas mestras lá do interior de São Paulo, que é a Ju Marconato, Quem pesquisou Dança do Ventre vai ouvir falar da Ju Marconato.
Ju Marconato.
Ela é minha mestra da dança cura, que é a dança árabe voltado para cura.
Aí eu conheci uma outra bailarina também, que foi, acho que a coreógrafa do clone, Najwa.
A Najwa, também. A Najwa Fuad. Ela ficou muitos anos também fora do país, se eu não me engano, na Espanha. Uhum. E voltou para cá, tem escola. E aqui da região a gente tem a Vivi, que você conhece, né? Lá do balé. E temos também a de Toledo, né? A Andrea. E temos várias profissionais, né? Mas o meu contato aqui são mais com elas, né? Uhum. São maravilhosas.
A gente está comentando nos bastidores, você que está ouvindo e se interessou, falou, poxa vida, eu quero aprender mais. Por enquanto, é a terapêutica que você está...
É a dança do ventre, né? Normal, mas com esse olhar já para o terapêutico. E aí, futuramente, né? Dando tudo certo, pretendo abrir também uma turma voltada mais para dança terapia.
Muito bacana. A terapia também surgiu nessa mesma paixão da...
Ela surgiu de uns 5 anos para cá, com a perda dessa amiga da dança, né? Era a minha companheira e sócia desse trabalho. E ela veio e fez muito sentido. A dança, ela aumentou, inclusive, ela ampliou, porque a gente consegue ter um olhar além do corpo físico, né? A história da dança em si já é maravilhosa, né? E quando a gente une corpo, mente, espírito, tudo faz sentido.
A gente tem visto ultimamente também homens dançando a dança do ventre. Desculpa a minha ignorância, mas até onde eu sabia, homens não poderiam dançar.
Tinha essa cultura, né? Pra questão do homem não ter o ventre. Uhum. Mas nós temos grandes bailarinos, sim. Tem a dança, hoje ela é aberta, né? Uhum. Temos grandes bailarinos, né? Igor Krishna é um deles aqui no Brasil. E ela dança, a dança ela é mais conhecida pelo lado folclórico, né, masculino, mas tem também na dança do ventre, tem profissionais que trabalham, né, com os dois públicos, né, e claro que a gente sempre frisa, o corpo masculino é diferente do corpo feminino, então o ideal é sempre a gente olhar para as nossas capacidades, porque o corpo masculino ele vai trazer umas capacidades físicas diferentes, né? Umas habilidades, né? Diferentes da nossa. Então, alguns movimentos vão ser mais amplos, mais fortes, mas a mulher sempre vai ter a elegância dela, né? E o legal é isso, porque a gente cria algo que a gente compara nós de ontem com o de hoje.
A Aline está perguntando se é preciso ter barriguinha para poder fazer os movimentos.
Ah, a famosa pergunta. Hoje eu digo, depois de muitos anos, hoje voltada para as terapias, eu digo, apenas tenha um corpo e goste, queira aprender a dança, que o restante você vai descobrir durante a aula, né? E muito essa cultura de que a dança dava barriga, mas na verdade, a falta da postura, se você fizer qualquer atividade física, qualquer arte marcial, qualquer coisa que envolva o corpo físico e que você não tenha postura e consciência de estar na postura, contrair o abdômen, vai gerar uma barriguinha se você ainda comer um docinho e tomar cerveja. Fora isso, não dá. Eu trabalho muito abdominal com a dança, o tempo todo, trazendo essa consciência de estar na postura. Inclusive as respirações que eu trago, meditação, vou misturando ali, né? Elas melhoram muito a medida também, né, do corpo. Principalmente essa circunferência abdominal. E existe aquela respiração, aquela atividade da vácuo, né? Que inclusive traz o abdômen para dentro. Então não tem como você sair com barriguinha. No máximo você vai sair normal ou com menos, né?
O que ela pergunta é se a barriguinha ajuda na hora dos movimentos, porque ela não tem a barriguinha.
Não precisa ter barriguinha. Eu não tinha barriguinha. Eu pesava 45 quilos na época. E era uma coisa que eu falava, nossa, eu quero ter uma barriguinha para fazer ondulação. A professora falava, não, você apenas tem que gostar e se dedicar, né? É um trabalho muscular, e é totalmente abdominal.
Quando falo em abdominal, eu já me encanto também, porque o sonho de toda mulher é ter aquela barriga definida.
Exatamente. E ajuda, muito ajuda. Inclusive, forma até uma cinturinha, viu? O tal do arabesque. Uns chama saíde ou arabesque, que é aquele desenho que forma na barriga das bailarinas árabes. Observem quando vocês verem elas dançando. Porque o quadril balança bastante nos movimentos laterais em pêndulo. Então, trabalha a musculatura abdominal lateral. E aquele acúmulo que a gente tem de gordurinha vai saindo aos poucos.
Tem ainda vaga no seu curso, posso?
Com certeza.
A gente brinca assim, mas é sério. Fala sobre a questão da saúde.
Saúde.
Toda a atividade física, ela faz bem para a saúde. Em alguns momentos, você vai se adaptar mais a uma, mais a outra. E buscar aquilo que você se sente bem. Não.
Exatamente.
Eu preciso fazer atividade física, vou fazer academia, vou lá me matar na musculação. Não é por aí, você tem que achar alguma coisa que te traga prazer.
Prazer, exatamente. Prazer, que se sinta bem, que se sinta acolhida, né? Pode intercalar a dança também com outras atividades. Eu tenho a formação em educação física.
Uhum.
Não gostava de pegar peso, então eu me encontrei no cross, que é uma mistura de ginástica e entre outras atividades, e me fortaleceu muito para a dança. Então eu trago bastante esse aspecto, né, funcional para a dança, para melhorar também a condição da bailarina, a condição física.
Thais, faz quanto tempo que você está atuando aqui em Cascavel?
2 anos.
Ah, faz pouquinho tempo que você está em Cascavel.
Pouco tempo. Eu sou nascida aqui. Só me geraram aqui e me levaram embora. E hoje eu estou com muito orgulho, né? Pude retornar aqui à minha cidade, né? Encerrar o ciclo lá e dar início aqui.
Outra pergunta aqui é sobre mamães grávidas. Se podem fazer
com
a dança
certeza.
Do ventre? Isso ajuda também no parto?
Pode. É assim. O médico autorizando, né? A gente sempre respeita aí o aval do médico, porque ele vai entender quais são as prioridades, né? Durante a gravidez. Algumas têm algumas complicações, aí vai evitar alguns movimentos. Porém, no geral, estando bem, depois dos 3 meses, que é aquela fase, né, mais delicada, o médico liberando para atividade física, ela pode fazer a dança e deve, porque a dança, uma das possibilidades, né, lá atrás do início, né, onde surgiu essa dança, é que no Antigo Egito, ou lá da época da Babilônia, as mães ensinavam as filhas esses movimentos ondulatórios, né, movimentos pélvicos, movimentos abdominais, para fortalecer o abdômen, porque elas tinham filhos muito cedo. Então, elas não tinham ainda uma estrutura de um corpo de mulher. E aí, elas traziam esses movimentos, aí envolviam a música, e foi aí que foi surgindo. Então, sim, para grávidas é essencial. Pode fazer. Tem muitas bailarinas, professoras que dão aula, que dançam até o último dia ali. Inclusive, melhora para o parto normal.
É essa a pergunta, se melhora também para o parto normal.
Melhora, é justamente para auxiliar, né? Porque muitas pensam que a cesárea é o mais seguro, e na verdade é o parto normal. Desde que se tenha um acompanhamento e faça uma atividade, né? A própria dança, ela trabalha muito a musculatura pélvica, que fortalece e melhora as contrações. Então, ela auxilia justamente para o parto normal.
Esses dias eu assisti um documentário a respeito da vida de Cleópatra, né? Que não era aquela história de que Hollywood conta, mais uma vez. E a historiadora comentou que ela era uma dançarina e tanto. Foi um dos comentários.
Pois é, é uma das mais vistas, né? A Cleópatra, ela tem muito... A dança, no caso ali da história dela, envolve muita magia. Então, é um lado envolvido mais para os aspectos espirituais. Dança do leste é uma das formas de se dizer dança do sol, que é onde o sol nasce. E lá daquela época da Cleópatra, até do mais antigo ainda, né, elas cultuavam o sol. A mulher, para receber essa energia, né? Então, a Cleópatra, ela tinha toda essa ligação com a dança, com a beleza, com a maquiagem, com os olhos essenciais. Então, se você for estudar a fundo, a Cleópatra, você vai entender que a dança ali é só um dos pontos, né? E é tudo ligado a esse lado mais místico, mais voltado à elevação, né, espiritual dela.
Thais, eu vou ter que encerrar porque o repórter CBN já está chegando. Eu quero agradecer a tua presença aqui na CBN.
Gratidão, eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês.
3 horas e 59 minutos. Hoje, sexta-feira, a gente encerra o CBN Cascavel, segunda edição, com essa música gostosa, essa música árabe, para você que está acompanhando a CBN desde o início, ou começou ali no meio da edição, não tem problema. O importante é que você esteve conosco até agora. Um ótimo fim de semana. A gente vai ficando por aqui com a direção geral de Viviane Silva, os trabalhos técnicos de Rafael Silveira. Segunda-feira estou de volta para mais uma edição do CBN Cascavel, segunda edição.
Repórter CBN.
Mais de 7 bilhões de reais ainda não foram retirados dos recursos esquecidos em bancos. De acordo com o Banco Central, os valores são referentes a empresas e pessoas físicas. Segundo a instituição, a maior parte dos beneficiários deverá receber até 10 reais. A cifra é referente...